O projeto comprova que concluiu o trabalho de verificações de conteúdos duvidosos que circularam nas redes sociais e no WhatsApp durante o período eleitoral, uma coalizão de 24 veículos de comunicação que verificou a veracidade de informações compartilhadas por fontes não oficiais. Então, no radar estavam conteúdos duvidosos cuja capacidade de causar danos às campanhas eleitorais e influenciar o eleitor era evidente. Uma parte das verificações foi arquivada, porque não era conclusivo. Outras publicadas, 146 histórias para desmentir ou confirmar informações que viralizaram, como a gente costuma dizer. Aquela passagem rápida da informação, propagação rápida da informação, né? E desse total, 92% se mostraram falsas, enganosas, descontextualizadas. Apenas 9 histórias eram verdadeiras. Vejam só. O importante disso também é que milhares de pessoas colaboraram enviando sugestões de conteúdos a serem verificados. Somente no WhatsApp, olhem só, foram mais de 67 mil sugestões. E eu vou conversar sobre este assunto com o professor Eugênio Butch, da Escola de Comunicações e Artes, ECA USP. Ele é membro do Conselho Científico Cultural do Instituto de Estudos Avançados, colunista do Jornal Estado de São Paulo. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Bom dia para o ouvinte da Rádio USP.
Muito obrigado por sua atenção. E é simbólico também, viu, professor, que estamos fazendo, e sobre esse tema, a milésima entrevista do Jornal da USP no ar, neste ano e 8 meses aqui de bate-papo com o nosso ouvinte.
É incrível isso e muito motivador também para todos nós da comunidade universitária, porque você vem liderando uma janela jornalística de extrema importância dentro da programação da Rádio USP e de toda a comunicação da USP. E milésima entrevista é um número maravilhoso. Eu fico feliz de ser o entrevistado na sua milésima entrevista.
Espero que os nossos ouvintes estejam, né, aproveitando todos esses temas que temos levantado, abordado e ouvindo a voz e análise de vocês, especialistas. E é muito importante que neste milésimo tema vamos falar sobre a união, o esforço, professor, e aqui, por isso fui buscar a sua opinião, dos veículos de comunicação, essa coalizão de 24 veículos de comunicação, que tentou fazer um esforço de comprovação de informação, que é um trabalho que tem sido desafiador para jornalistas e veículos de comunicação e com a colaboração das pessoas, né, participando desse projeto. Como é que o senhor viu essa experiência? Como é que balanço o senhor faria dessa experiência?
O balanço, ele deve ser positivo. Muita gente diz que as fake news triunfaram e não é sem razão, porque, de fato, muitas pessoas acreditaram em algumas barbaridades e isso incidiu na motivação dos votos. Mas o importante é que houve uma reação surpreendente e vigorosa das redações profissionais no Brasil, no sentido de combater a difusão das notícias fraudulentas. E o projeto Comprova é uma dessas iniciativas, mas talvez seja a mais, eu diria, representativa ou a mais significativa, porque no projeto Comprova trabalharam juntos veículos de jornalismo que são concorrentes entre si. E tiveram um resultado positivo, como mostra essa matéria que você citou do Poder 360, né?
Justamente. Que também participou, está entre os 24 veículos, né, que trabalharam neste esforço. Interessante que as pessoas, e elas fizeram muito isso, elas sugeriam as informações, elas passavam as notícias, e essas notícias é importante a gente destacar. Não feitas, professor, recebidas, mas não produzidas, talvez, disseminadas, mas não produzidas, por fontes oficiais. Então, aí é que estava o desafio justamente de saber, porque é uma pólvora que corre rapidamente, mas você não sabe exatamente onde começa, né? Onde é que está a ponta dela, a gente só percebe o caminho que ela faz. Mas aí é nesse caminho que tem que entrar o trabalho do jornalista. Qual é o papel do jornalista, né, para monitorar essas fontes não oficiais num momento tão importante como o momento de eleições no país?
É claro que o papel do jornalista aí faz toda a diferença, porque o jornalista é um profissional habilitado, treinado, embora eu não goste da palavra treinado, mas ele é preparado em situações práticas para duvidar e, a partir da dúvida, esclarecer. Isso faz muita diferença. A imprensa cumpre esse papel, pelo menos desde a invenção da democracia que nós temos, essa democracia moderna. O liberalismo, num primeiro momento, na Revolução Francesa, na Revolução Americana, e, em seguida, a democracia inclusiva, porque quando a chamada democracia acontece, ou as revoluções democráticas acontecem, é bom lembrar, a mulher ainda não votava, as pessoas de menos posses não participavam, então isso veio evoluindo. Durante esse processo todo, a imprensa joga um papel fundamental de checar as informações, separar a verdade de mentira e de fiscalizar o poder. Isso é o que a imprensa fez agora no projeto Comprova, mas há outras iniciativas, a agência aos fatos, o truco da agência pública. Nós temos inúmeras iniciativas aí que precisam ser lembradas, que também se prontificaram e realizaram um ótimo trabalho de desmentir fake news. Agora, o problema não está solucionado, Roxane. Nos Estados Unidos, isso apareceu em 2016 com mais estardalhaço, foi o que assustou muita gente, mas de 2016 para cá, vários levantamentos mostram que a incidência das fake news piorou. A situação é um pouco mais difícil. Não quer dizer que a imprensa não esteja trabalhando corretamente, mas quer dizer que há um incremento desse tipo de propaganda.
Justamente. E aí, uma próxima questão. Dizem, não, mas o trabalho do jornalista está, né? Então, está enfraquecido. Vejo o contrário disso, gostaria de ouvir a sua opinião, que é justamente neste momento em que o trabalho rigoroso de apuração dos fatos, de esclarecimento, de divulgação, vai se fortalecer. Agora, que esse embate será duro, será difícil, sim, e tem sido e tem se mostrado assim. Como é que o senhor vê essa questão como desdobramento agora, não é? Quer dizer, as fake news vieram para ficar. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, mostrou o desafio, Procuradoria-Geral da República, a ministra Dodge falou, é muito difícil combater. Nós e todo mundo está tendo o mesmo, né, os jornalistas aqui do Brasil e do mundo estão tendo a mesma dificuldade. Vamos ter que lidar com esta realidade.
Não, claro, isso está longe, como você diz, de estar superado, né? Um cenário não muito promissor do ponto de vista da prevalência das mentiras. Quer dizer, é possível que as notícias fraudulentas ainda atrapalhem muito a vida democrática no próximo período, mas a imprensa, sim, está trabalhando corretamente, mas ela tem suas limitações. Veja só, recentemente, há poucos dias, o Instituto de Internet da Universidade de Oxford divulgou uma pesquisa importante que não deveria passar em branco, sobre o que eles chamam de junk news. Junk news são as notícias lixo, né, que aí envolve as notícias fraudulentas, da qual nós estamos falando, além delas, os discursos de ódio, que podem não conter informações mentirosas, mas atentam contra direitos constitucionais, direitos fundamentais das pessoas, e as teorias conspiratórias. Tudo isso formaria esse conjunto das junk news. Eles notaram em medições que fizeram, que a incidência dessas junk news aumentou em cerca de 25% de 2016 para 2018 nos Estados Unidos. E eles medem isso porque agora os Estados Unidos ontem, né, acabam de passar por uma nova eleição, a eleição de meio de mandato, em que foi renovada a Câmara dos Deputados, uma parte do Senado, eleitos vários governadores. Aí a propaganda contou muito com teorias conspiratórias, que são indevidas, com discursos de ódio e com notícias fraudulentas. E uma coisa interessantíssima que eles observam é que as páginas, os sites de direita ou de extrema direita usam mais esse tipo de recurso. O polo dos republicanos, inclusive os sites de extrema direita que ficam além dos republicanos, com mais extremismo que os republicanos, numa pontuação que vai de 0 a 100, esses portais, esses sites, essas páginas, chegam a ter 80, a nota 80, significando que 100 é pura junk news.
Nossa.
80, 80% de junk news. Os portais mais do polo dos democratas, um pouco mais à esquerda, usam menos esse material. Isso também se espelhou na situação brasileira. Nós vimos que, embora nós não tenhamos medições mais conclusivas sobre isso, mas nós vimos que em vários momentos, inclusive em reportagens publicadas na Folha de São Paulo, o impulsionamento de conteúdos fraudulentos parece que teve mais êxito em flancos mais à direita.
Uhum.
Isso não significa que um polo seja pior que o outro, nem nada disso, mas isso indica alguma coisa sobre a preferência desses públicos diferentes sobre esse expediente de propaganda. Nós deveríamos refletir sobre isso e ver para que direção isso aponta, né?
Não tenha dúvida. Agora, uma última questão que é sobre o que mais nós podemos fazer, isso que já os jornalistas, a imprensa, os veículos de comunicação, o que mais podem fazer nesse trabalho? Porque a gente fala muito agora em ensinar a ler notícias, em compreender o contexto, porque é uma dificuldade que as pessoas têm já diante, por exemplo, de um texto, de um livro, e está se repetindo nessa busca de informação e de notícia muito rápida que é feita, especialmente não só pelos sites oficiais desses veículos de comunicação, mas especialmente nas redes sociais, nos aplicativos como o WhatsApp. O WhatsApp foi o grande centro das questões, né, que estamos analisando. Então, o que mais é possível fazer na sua análise? Será que agora o cidadão ali, o internauta, ele, e podemos estimular isso, ele deve se sentir como uma pessoa que também pode fiscalizar, que também pode denunciar? Quer dizer, será que a gente consegue convencer que ele pode ser o sujeito que verifica também, ou que ajuda a imprensa a verificar, em vez de simplesmente ser aquele sujeito que passa adiante o que recebe?
Sim, você tem toda a razão. A pessoa, qualquer pessoa, pode verificar. É preciso lembrar também os nossos ouvintes de que no Brasil o peso do WhatsApp é proporcionalmente relativamente maior do que o peso do WhatsApp no ambiente americano. Um outro dado a se levar em conta é que o WhatsApp é considerado, inclusive em termos legais, uma rede privada, não exatamente uma rede social, embora desempenhe essa função.
Justamente,
mas o WhatsApp, ele tem proteções. Então, uma pessoa que não esteja entre os destinatários da mensagem não consegue ver o que está sendo divulgado ali, e isso tem justificativa, tem pertinência, porque é preservação do sigilo de correspondência. Mas, ao mesmo tempo, isso dificulta o estudo do que acontece aí. O WhatsApp teve um grande peso no Brasil. Sim, cada um pode tomar as cautelas para ver se o que está passando adiante é verdadeiro ou falso. Mas o dado espantoso é que, em muitos casos, e isso terá que ser mais estudado, as pessoas não se incomodam com o fato de que aquele conteúdo que elas estão mandando para frente ser mentiroso. para elas é como se não fizesse diferença. É como se o valor da verdade fosse menor do que o valor de ajudar o lado que essa pessoa considera justo e bom. Uhum. Portanto, a vitória eleitoral, mesmo que apoiada em mentiras, compensaria o fato considerado menor por essa pessoa de ter espalhado mentira ou o fato de que a base daquela decisão foi uma notícia fraudulenta. Isso chama muita atenção, ou seja, as pessoas não se incomodam de algo ser mentira e passam para frente.
Aí
contra
é
isso, é difícil fazer alguma coisa.
Não tem nenhum valor, né, moral sobre aquilo, enfim, ético. Né, se fortalece a minha tese, vamos adiante, né? Ou seja, o desafio está posto ainda, professor, muito longe de estar resolvido. É isso que o senhor está querendo dizer para a gente.
Exatamente.
Muito bem, vamos continuar acompanhando, discutindo o tema aqui. Professor Eugênio Butti, da Escola de Comunicações e Artes, membro do Conselho Científico Cultural do Instituto de Estudos Avançados, colunista do Jornal Estado de São Paulo. Muito obrigada, viu, por sua atenção e mais uma vez a contribuição aqui no Jornal da USP.
Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a vocês e parabéns pelo trabalho.